Yo, motherfuckers! Bem-vindos a mais um Joystick Buster. Eu sou o Renato e a minha época de faculdade foi um marasmo do cacete.
Fala, rapaziada. Aqui é o Alberto, mais conhecido como Betinho. E esse programa eu acho que vai ter bastante corte, hein, John?
Vai ser retalhador esse programa.
Fala, galerinha. Eu sou o Breno, só na paz aqui. Só que as histórias que a gente vai contar talvez não sejam tanto da paz assim, não, gente.
Fala, pessoal. Aqui é o Bruno. História não vai faltar aqui, com certeza. De juntar todo mundo aqui vai dar uns 30 anos de faculdade. Então tá valendo.
E aqui é o Luiz.
Caralho, o efeito sonoro que foi com certeza colocado na pós-produção, né?
Certamente. Ah, não, claro, esse gole que foi falso, que eu fingi.
A gente combinou de rir aqui porque o efeito a gente nem escutou, né?
É, com certeza. É isso aí, pessoal, hoje nós trouxemos a turminha do fundo pra contar algumas histórias da época de faculdade, né? Pra você entender que isso é mais comum do que você imagina acontecer. Essas barbaridades que você tá vendo acontecer aí na sua faculdade, é mais comum do que você imagina.
Pra quem não sabe, né, como foi dito anteriormente aqui, o curso, ele tem 4 anos, 5, né, são em condições ideais, ele não leva em conta um monte de coisa, como o Betinho mencionou anteriormente aqui, quando ele tava conversando um pouco antes da gravação. Então, assim, se você se considerar as idas ao bar, né, aquele dia que você não tá afim de ir, essas coisinhas, realmente, é 4 anos, mas se você for ir pra um barzinho tomar uma cerveja, vai pra 6 fácil.
Não, é o que eu falei, Luiz. Os 4 anos é aquele problema da física, né? Que você começa a ler o enunciado e já tá lá. É desconsiderar atrito do ar, no vácuo e tudo mais. Então, é umas condições que não existem, sabe? No nosso mundo, e não tem como bater essa meta, né?
Quando eles dão esse prazo, eles não levam em conta a transição, né? Tipo, eu e o Alberto, a gente estudou junto. E a gente dava de manhã e beleza, né? A gente se virava lá de manhã. Quando a gente foi pra noite, a possibilidade da gente beber todo dia de noite, era tipo assim, qualquer oportunidade a gente já tinha que estar no bar, então isso tem que ser levado em conta na hora que você vai entrar na faculdade e já saber o prazo que você vai levar.
Até porque eu acredito que o sonho de qualquer dono de bar é ter uma faculdade do lado.
O meu sonho, que nem tem um bar ainda, é ter um bar perto da faculdade, tá ligado? É o ideal, assim.
Melhor investimento.
Nossa, velho, o Mac Bar lucrou comigo aí um tantinho, hein, velho, mano. Pensando hoje ali, dá pra ver a entrada numa casa, velho, com o dinheiro que eu gastei naquele bar, hein, velho.
Porra, Bruno!
Caralho, mano.
Acho que o meu dava um carro só, já, mas já tá bom.
Caralho! A rapaziada tava pegando pesado, hein?
Culpa de quem? Do Alberto, mano. Pô, era sempre assim, velho. Eu ia lá, o Alberto cantava ali, falava, não, é só uma cerveja, Benão, só a primeira aula. Depois a gente volta, tá ligado? Já era, velho, mano. Era aí pra nunca mais voltar, velho.
Na faculdade, você tem aquela divisão maligna do intervalo, né? Que acontece aquele negócio. Você tem uma justificativa perfeita, né? O intervalo de Schrödinger. Ou a gente não vai e volta depois do intervalo, ou depois do intervalo a gente vai embora.
Mas é que você não tá ligado ao tamanho do absurdo, velho. Eu dirigia, mano, Campo Limpo, até a Consolação pra chegar lá, o Alberto chamar pra ir no bar, eu colar e depois a gente voltar junto, tá ligado? A gente nem ia pra aula e a gente voltar pro Campo Limpo, tá ligado? Eu levava uma hora e pouco pra ir pra um bar, tá ligado?
Não é a mesma coisa, Brenão. Vai falar que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa ir no bar da faculdade e num qualquer outro bar aí, velho.
Ah, não, é isso aí. Não é não, mano.
Pra vocês terem uma ideia do quão agressivo é o Alberto na persuasão pra ir pra um bar, teve vezes eu sair da Uninove do Santa Amaro pra ir até o Mackenzie beber com eles. Então, assim, não é uma coisa assim tranquila, tá ligado? Já não, porque deve estar forçando, não. Assim, vamos pro bar, porra, bora hoje aqui.
É que o bar da faculdade tem um poder especial, que é o fato de você olhar pra faculdade assim e falar, eu não tô na faculdade agora. Que um bar normal não tem esse potencial.
Sabe aquela brisa de, ah, se tiver uma mina mais feinha perto de uma meio bonitinha, a bonitinha fica mais bonita ainda? É isso, você vê o bar, você fica, esse bar tá top, hein, mano? Mas tirar a faculdade é só um quadrado com freezer.
É, exatamente.
Não, e falando em mulher era bonita, velho, pô, eu posso falar que lá no Mackenzie, isso aí ajudava ainda mais, tá ligado? Tipo, você querer ficar no bar. Era um incentivo a mais ali naquele momento.
Olha que momento único, Brenão puxando mina pra conversa e agora tem um rapaziada que vai ter que ficar na moral, porque tá todo mundo só o Brenão.
Você esse assunto é...
Não fode, né,
Ah, o John corta depois.
O John, ele tá usando essa parte da edição agora pra chantagear a gente pro resto da vida, Breno.
O John já caiu um débito automático no bank dele, tá ligado?
Acabou. O que você me mandou sua agência e conta aqui no WhatsApp, ô John?
O esquema de pirâmide começa assim, velho. Isso aí que você não sabia, mas tá aí, ó.
Isso aí foi combinado com o Brenão, velho. Jogar se levantar essa bola aí.
Vou dividir meio a meio, né, velho?
Ah, louco.
Porra, Brenão, vamos tirar umas férias aí depois desse podcast.
Aprendi no Among Us.
As histórias de faculdade, eu vou começar com uma curtinha pra vocês pegarem o feeling da seriedade de como vai ser esse programa e tal. Tem uma história que eu lembro de sempre de faculdade que foi, aconteceu no Mackenzie, então não foi na minha faculdade, foi na deles, porque eu sou um filho da puta que saí da puta que eu parei pra ir pra puta que eu enchei a cara. Então, perfeito. Eu lembro de uma coisa assim, que é eu pegar uma garrafa de plástico, apertar levemente, porque sobrou um pouquinho de ignorância ali, porque eu não tava preparado pra aquela coisa macia da minha mão. Dou um gole, olho pro Catuaba, pisco e acordo andando no fim do rolê, com o Alberto me xingando porque eu tava muito louco. A minha história, eu lembro disso.
Essa história, eu acho que a gente tem que separar aqui, que a gente tem três pontos de vista dessa história aí. Vamos contar cada um o seu ponto de vista. Vai, Brenão.
Meu
vai,
praticamente já foi. Continua aí, Brenão.
Foi assim, chamei o Luiz pra colar. Eu acho que era o Trote, né? Não lembro se era o... Era o Trote.
Não, eu acho que era o Cervejado. Não lembro.
Era um Trote.
Era o Trote. Porque pintaram o Vitor, o burro ainda, mano. Ou, ele chegou... Aí, mano, as meninas perguntaram se ele era bicho, ele falou que era, velho. Aí elas pintaram ele, velho. Mano, o cara foi muito animal, velho.
Pintaram o Vitão?
Pintaram, mano. Verdade, aí no dia, basicamente, o que aconteceu? Eu enchi a cara, né? Tipo, eu e o Luiz, a gente, mano, deu PT, os dois. Aí, mano, a Milena foi, ligou pra Bárbara e falou, seu irmão morreu, você vai ter que levar ele pra casa. Aí a Bárbara ficou muito puta, aí ela ligou pro Alberto e falou... Vai ter que levar o Breno pra casa. Eu tenho que sair da aula pra me levar de volta pra casa, velho. Dirigindo meu carro, inclusive, velho, mano.
Não, então. O meu ponto de vista dessa história, eu acho que era lá pra 2015, 2016. Eu lembro que a gente já tava no período da noite. E era trote, né? Era o primeiro dia de aula, era o trote também. Eu perguntei pro pessoal, pro Breno, se ele ia e tal. E o Breno falou, não, eu vou e vai uma rapaziada comigo. Uma rapaziada de fora, né? Vai o Luiz, vai o Vitão e vai o Piltz também. Ah, beleza, vocês vão que horas? Aí o Breno falou assim, não, acho que a gente já vai mais tarde já, depois do almoço, um negócio assim. Não lembro exatamente que horas eles foram, mas eu falei, ah, tranquilo, eu vou chegar lá para umas 6, 7 horas, que é mais ou menos o horário da aula mesmo, e vou ficar lá na rua, né, tomando uma e tal. Mas aí, chegando, eu ligo para vocês e a gente se encontra. Beleza, cheguei essa hora lá, comecei a ligar pro Breno, não me atendia. Beleza, tô tomando uma, comecei a ligar pro Luiz para ver se eu encontrava os caras, também não me atendia. Aí eu falei, porra, os caras já devem estar bem louco, né? Aí, daqui a pouco, a Bárbara começa a me mandar mensagem. Eu falei assim, porra, o que tá acontecendo, né? Ligo pro Piltz, o Piltz me atende. O Piltz já me atende falando assim...
Betinho, esse aqui em Dalbar, a rapaziada morreu.
Desligou. Desligou. Eu falei, o que aconteceu, velho? Fudeu, mano. Isso eu tava, sei lá, na minha segunda cerveja, tá ligado? Aí eu cheguei no local, o chão do bar tinha virado uma piscina de vômito. Tava o Breno e o Luiz, cada um sentado num banquinho, um de frente pro outro, com uma cara tão feliz. Eu falei, nossa, o trote foi bom, né? Tentava conversar com os caras, ninguém me respondia muito nada. Daqui a pouco me chega o Vitão, muito louco, todo pintado. Eu falo, mano, agora o outro imbecil nem é dessa faculdade, tomou trote. Que esses moleques conseguiram fazer, velho? Aí, por fim, o Brenão me vira. Tio, eu tô de carro, você vai ter que levar a gente. Eu falei, filho da puta, né? Eu mal cheguei e já vou ter que ir embora, desgraçado. Pelo menos naquele dia eu voltei pra casa fazendo rally com o carro do Breno, velho.
Vingança.
Viu a lombada, cuzão? Daqui a 60 no carrinho do Breno.
Vocês me lembraram uma história que, apesar de não ser uma história... É uma história de faculdade, foi na USP que isso aconteceu, né?
Foi, mano. Eu sei bem que
teve uma época, rapaziada, que a gente tava na perseguição da mulherada. tava assim, berserker atrás, né? Na época, acho que o Breno já se namorava na época, né, Brunão? Só que o resto da rapaziada não. E a gente criou um grupo, o lendário Tour da Obsessão, e a gente ia atrás da mulherada, né? E um desses rolês que a gente deu, o amigo nosso, o Pedro, ele estudava na USP e tinha uma... Qual é o nome da festa que tinha lá, Breno?
É a Farma Junina, que a gente foi. Foi a Farma Junina, eu lembro bem.
Farma Junina, você lembra só até lá, né? A Farma Junina. Aí a rapaziada, não. Vamos todo mundo, juntamos uma cambada. Aí fui eu, Breno, o Marcelo, o Mateja, o Pedro. Quem foi mais? Foi o Vitor?
Eu acho que foi, velho.
Foi o Vitor, né? A gente fechou um carro, aí a gente se trajou todo mundo, meteu uma camisinha xadrez, pá, bonitona e saímos.
Pelo amor de Deus, a camiseta.
É, a camiseta xadrez.
Porque você com a camisinha xadrez é uma cobra coral, caralho.
Não, não, porra, camiseta... Entendeu? Aí a gente saiu, né? E esse era um rolê especial porque eu tinha carta na época e acho que do carro, só eu e o Breno tínhamos carta, né? E a gente foi tudo no carro do Breno. Aí a gente chegou lá e o Brenão, porra, velho, você tá aí, John? Você dirige meu carro, né, mano? Dirige, mano, por quê? Eu vou dar uma bebida um pouco, mano, aí você dirige e tal. Eu não bebo, eu falo, ah, beleza, não abre, não. Existe uma bebida mágica nas festas da USP chamada disco voador. Basicamente uma pinga muito ruim, barata, com limão.
Limão e canela, velho.
Ah, limão e canela, esqueci da... é que eu não bebi, né? E o Brenão, ele adorou essa bebida. Então, a gente tava lá na festa, pá, olhando as meninas, pensando o que a gente ia fazer, não sabia o que a gente ia fazer. E o Brenão tá ali, né? Ele tava namorando, era o único que tava comprometido no rolê. E ele, mano, manguaçando, vou aproveitar. Aí a gente tá andando pela festa, acho que tava eu e o Pedro, daqui a pouco a gente encontra o Vitão e falou, mano, vocês têm que ajudar o Breno, velho. Como assim? O que aconteceu? Quando a gente chega, o Brenão tá passando, mano, tá... agarrado com o poste, trocando uma ideia, assim, não sei o quê, aí dançando, todo torto. Aí, caralho, mano, e agora? Aí, beleza, aí eu falei, pô, velho, continua aí vocês, né, eu vou dar uma assistência aqui pro Brenão. Mandaram correr elegante pro Brenão, e a gente tava lá, aí o Brenão, mano, todo. Aí existe um pico, né, da você bebe, aí começa a dar bodeada. O Brenão começou a dar uma bodeada, aí foi mais mole, eu peguei, sentei o Brenão no... numa parada de concreto que tinha lá, a gente ficou sentado. Calma, Brenão, vai ficar melhor. E o Brenão com a cabeça baixa, assim...
Não, o filho da puta ainda deitou em cima de mim, velho, aquele dia, velho.
Não, me deixa que eu vou ficar melhor, Mano, eu juro por Deus, vocês assistiram Game of Thrones já alguma vez?
Já,
rapaziada, já assistiu, né? Eu sou um cara grande, eu sou um cara forte, né, mano? Eu me garanto. Mas naquele dia, passou montanha na nossa frente. Mano, eu juro por Deus, você olhava pra festa, você via as cabeças, aí você via, tipo assim, do cotovelo pra cima do cara, acima da rapaziada. O cara era gigante, mano. Não era aquele gigante magro, mano. O cara era forte, velho. Era monstro. Aí o Brenão tava quietinho, de boa, tava sentado do lado dele, falando, caralho, mano, não vou poder fazer nada e tal. Ah, ajudando meu brother, beleza. Quando esse cara passa nessa frente, o Brenão, mano, dá um tapão na bunda do maluco. O maluco vira assim, ó. Eu, mano, por 3 segundos eu olhei pra cima e pensei assim, acabou, velho. Isso aí. Vou morrer aqui, esse cara vai me debulhar na porrada. Eu não tenho o que fazer, não sei o quê. Aí eu, mano, respirei fundo, numa atitude de pura coragem. Olhei pra cima, olhei pro cara e falei, mano, desculpa, por favor, velho, tá bêbado.
Ajoelhou.
Mano, ele não sabe o que ele tá fazendo, foi mal, mano, foi mal. Aí o cara olhou assim e falou, não, de boa. Aí a festa já tava acabando, o rapaziada tava se juntando, vambora. Aí, mano, a gente teve que botar o Breno no carro. Puta que pariu. O Breno é um galalão de 1,80 e poucos, pesado, todo mole, desconjuntado, a gente tendo que carregar ele até o carro, pá. Aí colocamos o Breno no carro. Aí quando a gente colocou, acho que quando o Breno sentou no carro dele, que ele percebeu que ele ia pra casa, o sistema dele falou assim, beleza, agora a gente já tá no ambiente seguro, ejetar. Do lado, o Breno, aí ele colocou a cabeça assim, ó, do sandeirinho dele com o vidro aberto, mano. Só a cachoeira escorrendo na porta do sandeiro, assim, mano.
Tadinho do sandeirinho, velho.
Eu voltando dirigindo, aí tava, se eu não me engano, o Marcelo do meu lado, Pedro e o Vitor atrás. Aí a cada do Breno eu vi a rapaziada, não, Breno, não! A gente conseguiu chegar em casa, deu tudo de boa. Ele foi extorquido depois pelo Lava Rápido pra
rapaziada. É verdade. O cara chegou, velho, depois ele... Eu não vou lavar isso aí, não. Eu falei, cara, faz um preço, né? Ele, beleza, mas eu vou cobrar o preço, tipo, de carro grande, tá ligado? Que é, tipo, mano, picar pra cima. Eu falei, não, beleza, tá mesmo.
embora pra um bar, beber, cair, levantar. Nossa, vamos embora.
Essas aí de eu vomitando, velho. Nossa, meu primeiro ano de faculdade foi basicamente isso, velho.
O conhecimento entrava, o vômito saía, né, mano?
Acho que tava saindo, mas que entrando, viu, velho?
Oh, mas
o primeiro dia de faculdade já foi memorável, né, Brenão?
Nossa, aquele dia foi engraçado demais, velho. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque no dia eu fiquei puto pra caramba.
O que aconteceu?
Então, tava lá, né? A gente, primeiro dia de faculdade, falamos, vamos pro trote, né, porra? A gente só pretende fazer uma faculdade na vida, então vamos pro trote, né? Beleza, vamos tomar trote, chegou lá, tal, aí os veteranos vieram, zoaram a gente, pintaram a gente, rasparam minha cabeça. Os caralho a quatro, tacaram um ovo, tudo que podia acontecer, aconteceu, né? E aí, chegou em certo momento que os caras começaram a empurrar cachaça na gente, né? Empurrando só 51, velho barreiro, só coisa top, né? Negócio que te deixa como? Padrão. E beleza, eu já bebia, já fazia uns 2-3 anos que eu já bebia, e eu falei assim, mano, eu não vou tomar isso aí, que eu vou ficar desgraçado daqui a pouco, né, velho? Os caras empurram sem dó, falam que é pra tomar, que é pra tomar. Eu inventei uma desculpa, falei, porra, não, tô tomando Rakutan, velho, não posso tomar, não posso beber, então...
Meteu um guiazão!
É, eu falei, porra, quer rasgar minha roupa, quer me pintar, quer escrever, desenhar piroca na minha testa, mano, faz tudo, velho, só não vou beber porque eu tô tomando remédio, não dá. E o cabeção como, né? O cabeção falou, não, que isso, Betinho, você é um viado, porra, vamos beber, não sei o que, vamos. E cabeção mandando, velho barreiro pra dentro, com 51, os caralho é 4. Eu falei assim, olha lá, vai com calma, cabeção. Aí, beleza. Chegou num ponto, acabou a parte da zoação, né? E aí a gente já tinha ido pedir dinheiro no farol e tudo mais. E aí acabou essa parte, a gente voltou, reuniu na rua ali que tinha um monte de bar, né? Um monte de boteco. E aí eles pegavam o dinheiro, compravam cerveja pra todo mundo lá. E a gente ficou lá, né? Aí eu falei, ah, agora eu vou tomar uma cervejinha aqui com a rapaziada. O cabeção já tava pra lá de Bagdá, já. Tava como? Tomou 3 litros de 51 com o velho barreiro, já tava torto já o cabeção. Tranquilo, começou da PT, sentou, já não aguentava mais ficar de pé, tentando ligar pro Breno. Falei, porra, preciso de ajuda do Breno aqui, velho, o cabeção morreu, mano. Preciso da ajuda do Breno. Comecei a ligar pro Breno e aí eu não tinha levado o celular, não tinha levado nada. Comecei a pedir telefone dos outros emprestado pra ligar pro Breno. A hora que eu consegui falar pro Breno, falei, Breno, cabeção morreu, velho. Você precisa vir aqui pra me ajudar. Cabeção morreu. Aí, beleza. Aí o Breno tava, sei lá, a gente tava no trote de engenharia, né? Não tinha explicado isso. Eu e o Bruno, a gente fez engenharia, mas o Breno, embora tenha feito a mesma faculdade que a gente, ele fez farmácia. Aí a gente tava no trote de engenharia. E o Breno tava no trote de farmácia. Aí nesse meio tempo do Breno chegar até mim pra me ajudar com o cabeção, me deu uma vontade de mijar. Falei, mano, preciso mijar, velho. E eu não sei com quem deixar o cabeção aqui, mano. Eu não tô seguro de deixar o cabeção sozinho, né? E aí, tipo...
Ai, mano, você falar que vai mijar e não sabe onde vai deixar o cabeção, é foda.
Então, aí eu tinha conhecido um cara lá no meio do trote lá, o cara falou que fazia o mesmo curso que eu, falei assim, mano, toma conta do cabeção aí pra mim, velho, preciso mijar. Beleza, fui no banheiro e tal, aí a hora que eu volto, tá o Breno já ameaçando o cara que eu pedi pra cuidar do cabeção já. O que você tá fazendo com o cabeção, cara? O que você tá fazendo?
Cheguei empurrando o maluco, coitado, velho.
Aí eu cheguei, ô Breno, calma, o cara tá me ajudando, velho. O morreu e o cara tava me ajudando. Ô, mano. Breno já achou que estavam querendo assediar o cabeção ali, mano. Aí daí pra frente, acho que o Breno pode contar um pouco também do que ele
Nossa,
viu aí.
Véio.
Que aí o Betinho já tava com a visão comprometida essa hora, né?
Já. O olho que é fechado tava, mano.
Essa hora foi foda, velho, porque minha raiva foi meio que subindo, tá ligado? Eu tava lá, mano, o cabeção tava mal pra caralho, aí o cabeção começou, quer chocolate? Aí eu, beleza, comprei chocolate, né? Fui lá, o cabeção gosta muito de sonho de valsa, né? Comprei o sonho de valsa lá, mano, dei pro cabeção, o cabeção não me morde a porra do sonho de valsa e cospe em mim. Ele falou, tá ruim. Nessa hora eu só olhei e falei, Alberto, você vai carregar o cabeção, velho. Carrega o cabeção. Eu vou matar o cabeção, mano. Carrega aí, mano. Aí vai lá, o Alberto, mano, carregar o cabeção até o diretório acadêmico. A gente foi subir dali pra levar o cabeção pro diretório acadêmico, pro cabeção ficar um pouco mais tranquilo. Aí, mano, a gente atravessando a rua. Aí foi muito engraçado essa hora, porque o cabeção parou e o cabeção falando que não tava mal, velho. Isso que era mais impressionante, assim. Não, tô mal, não tô mal. A gente atravessando a rua, tinha um motoqueiro. O cabeção segurou no motoqueiro e falou assim: fala pra eles que eu não tô mal. Aí o motoqueiro parou e falou assim: não, mas você tá mal, você tá bem mal. A gente foi até o diretório, deu uma baba pro cabeção, o cabeção vomitou tudo que dava. E aí depois a gente foi, o Beto continuou carregando o cabeção até o carro. Pegamos o carro e fomos dirigir, né? Aí eu ainda tava meio com raiva, aí o cabeção foi dando umas quicadas com a cabeça na janela do carro, não sei como que quebrou.
Não, como nunca voltou o carro, né? Porque o cabeção não é de sacanagem no meu cabeção, cara.
E aí no final, pô, pro cabeção não perder, porque provavelmente, pô, o pai do cabeção podia, se o moleque chegasse daquele jeito, podia mandar ele de caixa, né? Ia falar, pô, você não volta pra essa faculdade. A gente levou o cabeção lá pra casa do Beto. Aí daí, velho, aí o Beto, se quiser contar, velho.
Ainda tem um ponto aí que você esqueceu, né? Chegou lá na minha casa. O Breno, ele foi lá pra minha casa porque ele falou assim: não, porra, se o pai do cabeção ver isso, mano, já vai querer cancelar a matrícula do cabeção. Já era, o cabeção não faz mais faculdade. Olha o estado que tá o cabeção, não tem como, né? Aí, beleza, chegou lá em casa, falei assim: porra, então tem que dar um banho no cabeção, né? Você que é a pessoa mais próxima, né, do cabeção, acho que é você que tem que dar esse banho. Me vira e fala assim: dá banho você, eu não quero saber não do cabeção. O cabeção tá causando muito hoje. Porra, como assim?
Então, eu sei que vocês têm uma história que vocês chamam de o dia da desgraça, é verdade essa fita aí?
Pô, mano, esse dia aí foi um dia muito louco, velho. Porque tava tendo uma festa lá no Mackenzie, né? Era uma ascovada. Pô, a galera normalmente vai lá na ascovada, cara, tipo, enche a cara. E aí esse dia foi um dia mais doido ainda, porque, mano, teve uma série de fatores que aconteceram em questão, tipo, de 5, 10 minutos, velho. Basicamente assim. Tava lá a galera, tava o Alberto, tava o Hideki, tava todo mundo lá, tipo, os brothers tudo bebendo, os brothers do Mackenzie. E aí, cara, foi muito doido porque eu lembro que eu tava bebendo e tava tudo meio, tipo, na paz, tá ligado? Tava todo mundo ali feliz, bebendo, tipo, padrão, tá ligado? Não tinha acontecido nada demais. E nisso eu falei assim, cara, pô, tô com fome, velho. A gente tava na Maria Borba, tem a Maria Antônia que é do lado e tem o McDonald's lá. Eu falei, pô, vou lá no Mac, vou encher a barriga, tá ligado? Daqui a pouco eu volto, mano. Nesses, tipo, sei lá, 10, 15 minutos que eu subi ali pra, tipo, comer e voltar, foi o caos, velho. Cheguei lá, um monte de gente chorando, tá ligado? Aí tinha um brother meu que tava conversando com a menina tava chorando. Aí tinha uma amiga minha que tava chorando, porque nesse meio tempo que eu subi e desci, teve tipo um mini arrastão que a galera passou e pegou umas mochilas, que ficava tipo, a galera acostumada a deixar tipo todas as mochilas juntas, né? E ficava todo mundo meio que protegendo ali. Mas daí passou uma molecadinha, pegou, saiu correndo. Aí tinha outro brother que, mano, ele e uma amiga minha tinham discutido. E tinha a parte mais da desgraça ainda, velho. Que aí era no nosso grupo. Eu cheguei lá, o Batata tava lá, mano, na parede, o Luiz empurrando o Batata pra parede e a mina do Batata chorando, velho. Aí eu, caramba, velho, o que será que tá acontecendo, tá ligado? E aí, se o Luiz quiser contar aí um pouco de como é que foi a experiência aí do dia da desgraça?
Brenão, eu lembro muito pouco desse dia. Eu lembro do motivo do choro, que eu acho melhor não comentar. E eu lembro que teve um momento, em dado momento, um pouco antes de acontecer a desgraça, que teve um cara aí, né? E a partir daí, Brenão, eu te juro que eu não lembro de muita coisa, velho. Continua com o que eu te juro que...
Pô, o Redek, ele pegou uns 3 minutos só pra eu cortar tudo que ele vai falar, velho. Pô, Luiz.
Mas aí, velho... Então põe as buzinadas, pra não parecer que eu não falei.
Resolveu
nada.
Falar das...
O Hidecão mandou um papo, mano, que se vazar, velho. Jesus amado, mano.
Toma a gente conta aí no WhatsApp.
Não, é que de fato esse dia aí não teve muita coisa que prestou, né? Até porque, vamos lá, vamos explicar primeiro o que é a ascovada, né? Uma cervejada, o que geralmente acontece, né? Cervejada, você vai, tem uma rapaziada lá que organiza, geralmente é aquele pessoal da Atlética, alguma coisa do tipo, né? Aqueles veteranos mor, e aí eles organizam tal, combinam com algum bar de que aquele bar vai estar fornecendo cerveja, no caso, né? E recolhem ali um, como se fosse o ingresso de todo mundo, né? Um mínimo, e geralmente distribuem lá uma caneca ou então uma pulseira pra provar. Ah, o cara pagou, então ele chega lá no bar e pega a cerveja, né? Escovada, os caras tiveram a brilhante ideia de fazer a mesma coisa. Só que não, você chega no bar e o que, que você pega? Vodka Skov, porra. Aí não tem muito como dar bom, né?
Bebida russa é, mano. Pé na porta, tá pela cara, velho.
E o brasileiro fazendo ela, então? Mano, foi só desgraça esse dia, velho. Mano, esse... Nossa senhora.
O nome, então, faz sentido, né, velho?
Mano, mas é porque as Skov, assim, você vai ficando bêbado com cerveja, você vai subindo, né, de pouquinho em pouquinho ali, chega no nível que você tá, tipo, meio idiota e mijão. Aí é o ápice da cerveja. Tudo ali.
Você fica cheio rápido também, né? Você não consegue ficar muito louco, uma hora você já dá no limite ali já.
Isso, e a Skov, ela vai te enchendo e você vai ficando normal. Aí você vai tomando, você vai ficando, mano, alegre um pouquinho assim, mas, mano, tranquilo ainda.
Levanta.
Tem uma hora que você fica retardado do nada, exato. Você precisou se mexer um centímetro, você tá automaticamente imbecil, tá ligado? Aí você passa assim e fala, caralho, cuzão, o que que eu tô fazendo?
É real, então, essa parada que quando você tá bebendo sentado, o bagulho... Pega hard assim quando você levanta, é isso mesmo?
É porque sentado você não tem parâmetro pra fazer bosta. Em pé você tem, entendeu? Você tem liberdade pra se movimentar, é um animal solto.
Exato. E isso era um outro problema do bar da faculdade, né? Porque você ficava ali no intervalo, pô, vamos tomar umas aqui de boa. Aí você, claro, no intervalo, você tomava metade da outra aula. Aí você fala, não, beleza, tô de boa, vou entrar na aula. Aí você levanta pra ir pra aula, né? E aí aquele momento você chega cambaleando na sala, o professor já nem sabe o que você tá fazendo mais.
Nossa, gente, é muito bêbado, mano, pra aula, você tá maluco.
Houve relatos de exames de células hepáticas aí que mataram um rapaz quase.
Olha só quem colou no meio do rolê.
E aí, galerinha, aqui é o Tominhas e eu cheguei atrasado. Mas não faltei, isso que é importante.
É isso aí. Tominhas. Porra, tá uma aula de faculdade, ele voltou depois do intervalo, Tominhas, praticamente.
Exatamente.
Tava no bar.
Tominhas tava no bar.
Eu cheguei antes da chamada, então tá certo.
Tominhas é o famoso aluno de Schrödinger, né? Que o professor nunca falou se ele tá vivo ou morto.
Vocês já tiveram que apresentar algum trabalho bebaços, assim?
Cara, trabalho bebaço, eu acho provas. Que eu também não cheguei. Prova já.
Prova às vezes era até bom, que você ficava menos triste.
Né? Trabalho em grupo, tinha vezes que, tipo assim, sei lá, tinha lista de exercícios, essas paradas, tá ligado? Eu entrava pra sala, aí, mano, eu sentava, aí, pô, minhas amigas eram gente boa, elas passavam assim, Breno, toma aqui e só copia, velho. Aí eu ia, muita dificuldade, copiava o que tinha que entregar e é isso aí, tá ligado?
Bêbado nunca aconteceu, mas na época da minha faculdade, eu fiz faculdade de design, né? Então a galera é mais alternativa. Teve um mano que ele foi apresentar um trabalho. Tava sentado assim, a gente foi no auditório pra fazer a apresentação. Eu sentei, a apresentação dele foi depois do intervalo. Eu tava olhando assim e falei, caralho, mano, o maluco ativou o Sharingan pra apresentar, velho. O olho do mano tava vermelhaço, velho. O cara tava assim, não, porque... Veja bem. Quando o cara tinha de apresentar, você olhava a cara dos colegas de trabalho dele, você via o desespero, velho.
Ô, Renatinho, só pra contar uma história pra você, pra me rir meu atraso também. Vou contar a história daquele vídeo lá que você sempre dá rir quando vai vomitar, né? Eu e o Gafanhoto... Tava nós dois estávamos pra fazer uma prova, né? Só que a gente chegou assim, qual que é a buzina? O Gafanhoto falou assim, chegou pra mim e falou assim, ah, vamos colar ali no posto lá, né? Que o posto era o único bar, entre aspas, perto da nossa faculdade, né? Que a gente... Aí, ele falou assim, vamos lá colar no posto lá, tomar uma cerveja, né? Pra gente dar chá antes da prova. Eu falei, beleza, né? Isso daí era o quê? 4 horas da tarde, mas só 7 horas. Aí a gente ficou bebendo devagarzinho, devagar.
Vocês foram 3 horas antes de uma prova e beber?
Então, aí deu 6 horas. Aí deu 6 horas e falou assim, ah, acho que o professor vai começar a... Vai demorar um pouco. Vamos continuar aqui um pouquinho. Isso aí já tava assado, né?
Uhum.
Só vamos ficar mais um pouquinho aqui. A gente continuou. Aí passou a hora da prova, daqui a pouco já era 9 horas da noite. Aí falou, ah, perdeu uma prova mesmo. Vamos colar ali agora na pizza, vamos comer também. Meu, 8, 9... Mano, a gente tava quase 6 horas já. Aí chegou na pizzaria, começamos lá, tem rodízio lá, né? A gente começou a comer, cara, estresse em mim. Eu só olhei pro gafanhoto e falei assim, ó, tô aqui no banheiro, tô aqui na vomitada. Isso aí foi a primeira de 6, porque eu fui, tipo assim, eu sentava a bunda de novo, eu tinha que correr pro banheiro, vomitava, corria. Cara, o banheiro da pizzaria virou uma desgraça, cara. Porque eu tava daqui a pouco vomitando até nos mictos.
Pra quem não conhece o Tominhas, imagina...
É um pequeno... Ó, meu pai fala que é tudo PP. Que é PP de pequeno paquiderme. Dá pra você pegar daí meu tamanho. Meu, mas virou uma desgraça, cara. Eu lembro assim que eu tava patinando dentro da do já. E o foda, que assim, eu tava muito, muito mal. E era o quê? Tipo, era uma quarta, quinta-feira, tá ligado? Aí trabalhar também. Aí eu levantei, assim, eu fui pra casa, assim, né? Eu tava quase chegando em casa, deu mais uma vomitada lá perto do Jasa, né? Que só pra final dia eu fiquei bem. Assim, aquele sono de bêbado, né? Que parece que você tá caindo num poço. Assim.
É igual que é da praia.
Meu, exatamente. Acordei... Acordei 5 horas da manhã, cara. Tava bêbado ainda. Cara. Puta que pariu, vou ter que trabalhar bêbado hoje. Aí eu cheguei né, numa fábrica, né? Meu, eu fiquei lá, assim, todo torto, fiquei meio quietinho assim, no canto, assim, só que eu tava sentindo, tá ligado, Ana, assim. Aí meu chefe chegou pra mim e falou, Thomas, você tá bem? Eu falei, eu também, também. Você tá bêbado? Eu tô. Então, eu falei assim, então foi assim, ó, tinha aí, não mexe com nada perigoso.
Você chorou quando ele falou isso com você?
Não, eu não chorei não, eu fiquei feliz, que eu achei que eu tava fudido, só que ele me ajudou. Caramba, essa foi a história...
Mas pelo menos você tava bêbado, velho. E quando tu vai, você tá com a expectativa de ficar bêbado e tu acaba trabalhando na festa, velho. Comigo aconteceu mais de uma vez, inclusive, velho.
É, comigo aconteceu
naquela vez aniversário, que eu tenho que
dirigir pra você, né, Breno?
É, mano, sem brincadeira. Tem o brother nosso que é o Kid Bengala, né? Uhum. Aí eu ia nas festas da faculdade do Kid Bengala, né? E, mano, pior que eu pagava pela festa, né? Que, tipo, mano, normalmente ele ajudava a organizar. Ele não, né? A mina do Kid Bengala. Aí, velho, ela sempre participava das organizações e tal. Aí, pô, dava, sei lá, 11 horas da noite, meia-noite. Ela chegava e, pô, os pais dela eram meio rigorosos assim e mandava ela voltar. E ela tinha que ir embora, velho. Só que aí, tipo, as festas iam até, tipo, 5 da manhã. Aí eu ia, tipo, só eu e o Kid Bengala, tá ligado, lá nas festas. Aí ele chegava e falava, pô, vou ter que trabalhar. Aí eu falava, beleza, né, mano? Vou então te acompanhar. E aí ficava os dois lá, mano, cuidando do bar da faculdade, velho. Nossa, mano, quantas vezes já não aconteceu isso, velho?
Caralho, Bruno.
Quem escuta a gente falando acha que a gente é tudo alcoólatra. Não que a gente não seja, mas é a faculdade que gera isso na gente. É cada trauma que a gente ensina, passa. Né? Caraca, a primeira vez que eu entrei na minha aula, tinha uma menina fazendo um espacate 180 graus lá no chão, fora os professores.
Porra, aí você ficou traumatizado, mano?
Não, mas era traumático. Pode perguntar pro Alberto aí, não era, era estranho.
Entendi, entendi. Acho que eu entendi o que você quis dizer.
Não era natural.
Cara, a questão não é nem tanto, tipo, ser estranho ou não, velho. É um negócio que você não tá esperando 7 horas da manhã, sabe, John? Quando você fala, mano... Por que diabos, velho? Tem uma mina fazendo isso no meio da sala, velho. Tipo, antes da aula de cálculo, tá ligado?
Porra, eu tenho... Puta, vocês falaram disso, eu tenho uma história do primeiro semestre, velho. Na minha faculdade, a gente tinha aula de desenho. Módulo final, a gente ia fazer desenho com um modelo vivo. Nu. Só que assim, pra uma rapaziada ver uma outra pessoa pelada, é de boa. Mas tinha 3 pessoas na minha sala que tinham, tipo, 17, fizeram 18 na faculdade, tá ligado? E não era aquela rapaziada que fazia 18 e, mano, já bebia, não sei o que, mano. Aquela rapaziada que fez 18 e ainda tava com espírito de 13.
Né? Sexta série como?
Nossa! E a primeira módulo foi uma modelo feminina, né? Aí nisso, era um homem e 2 meninas.
Uhum. O homem era tipo o Ricardo, que...
Esse mano trás, ficou, né, tão impactado com isso, tão impactado, que ele mudou pra programação no semestre seguinte, velho. Juro pra vocês, mano. Ele mudou. Ele foi numa aula de desenho, não foi mais, aí desapareceu. Aí daqui a pouco eu tô andando na faculdade e tá, mano, e aí, meu, como é que você tá? De boa, não sei o quê. Ah, mudei de curso, tô fazendo sistemas pra internet, não sei o quê. A aula de desenho quebrou esse mano. A outra foi uma menina, que eu juro por Deus, ela babou no desenho dela, velho, quando foi um modelo masculino. E, tipo assim, não era nada demais, não tinha nada demais. Quando você vai fazer uma aula de no artístico, é a pessoa pelada. Se você é maior de 18, você já viu uma pessoa pelada, é normal, tá ligado? Mas aquela menina, velho, eu acho que nem via pornografia, velho, porque a menina ficou tão fissurada naquilo, e ela também saiu depois do primeiro semestre. Então eu acho que essa galera não foi forte o suficiente.
Isso aqui é trauma, velho.
Foi ver o desenho dela, tava só o desenho da piroca. Nossa,
mano, aquele
super detalhado em HD, tá ligado?
Imagina aquele desenho de um cavalo, começa um cavalo mó foda e termina um cavalo na cabecinha. Era tipo isso, tá ligado?
Não, e assim, pra vocês que não sabem, essa semana eu desenhei no artístico e, mano, é complicado mesmo, dá medo de completar.
Foi, você falou que não ia.
Ah, meu amigo, tá na internet já. Mas calma aí, eu tô sentindo falta do Brunão contar, mano. Como é que pega diamante no LOL na faculdade, velho? Aí, rapidão.
Era um detalhe bem importante, né? Acho que como o Breno contou também, a gente pegava, demorava, sei lá, uma hora e meia pra gente chegar até a faculdade, eu e o Alberto. E a gente chegava lá e a aula era tão interessante que a gente olhava um pra cara do outro, a gente não tinha coragem de ir pra aula e a gente ia pra uma lan house. Foi uns 15 minutos de lá. Mas a lan house era tão péssima. Primeiro que você chegava na lan house, na frente dela, assim, tinha uma lan house. Era uma lan house normal, essas que você vê na rua, assim, de que vai lá, ó. O pessoal imprimir alguma coisa, as tiazinhas entrar no Facebook lá. Aí você passava na recepção, junto numa porta de segurança, assim, lá pro cantinho, todo espremido, tinha uma sala que você entrava, que parecia aquelas portas de escada de prédio, sabe? E você entrava e tinha lá uma lan house mais de jogos, assim. Mas aquilo fedia tanto, mas tanto. Era tipo, parecia que tipo, você tava na Cracolândia ali. Era só que
tinha. Titos com suor.
É. Parecia que só tinha uma mendigada que ficava lá. E a gente ia todo dia, a gente batia ponto naquilo também. Ou a gente ia logo na entrada, ou a gente ia na metade da aula. Era uma beleza. E era só. E era basicamente isso. A gente só subia de elo em vez de estar lá aprendendo.
Aprendendo, né, mano?
Exato. E aí esse que foi a virada, né? E quando a gente foi pra noite, a gente parou de ir na lan house e a gente começou a ir no bar. A gente sempre arranjava uma desculpa boa pra gente estar varzeando e não estar na aula. Mas é também aquilo que eu tava falando, né? A gente tava falando de trauma aí, eu e o Alberto, a gente tem alguns traumas durante a faculdade. Teve uma professora, eu vou só dar a brecha aqui pro Alberto contar pra gente, mas teve uma professora que eu lembro que no primeiro dia de aula, ela falou muito orgulhoso que ela nunca tinha dado um zero pra nenhum aluno. Aí a gente fez uma prova, né? Tô lá entregando a nota, ela me entregou, acho que eu tinha tirado meio. Aí, caralho, aí o Alberto já veio me cascando já, né? Porra, se fudeu, tirou meio. O professor falou que nunca deu zero, tirou meio. Eu falei, caralho, fiquei quietinho. Chega na hora da prova do
Alberto. Deixa o nome só.
É, exato. Chega na hora da prova do Alberto, mano, tá lá um zero, assim. A mulher colocou um zero gigante, escreveu embaixo, zero. Eu acho que ela tem um quadro dessa prova do Alberto na cara dela até hoje, velho.
Ela deve ter escrito um zero meio quadrado, tá ligado? Que não tinha prática, né? Nossa, como é que eu faço esse símbolo aqui?
Pior que essa professora, ela tinha um amor tão grande por mim, velho. Porque assim, eu acho que eu sei onde começou esse amor aí dela por mim, né? Foi provavelmente uma dessas nossas idas aí à Cracolândia com computadores. Antes da gente estar indo, a gente estava na aula dela e ela acho que estava passando alguma revisão e tal. E tipo, ela falou alguma coisa do tipo, ah, eu vou fazer a chamada agora, quem quiser sair pode sair, mas... eu vou ficar de olho, não sei o que e tal. E, tipo, meu nome é Alberto, né? Então, eu geralmente tô no começo da chamada. Ela falou, Alberto, eu respondi presente e levantei, né? Porque ela falou que podia sair, eu saí, pô. Aí
eu... pegar o meu, que era o depois de três
horas. O Bruno vem logo na sequência. Eu falei assim, porra, espera o Bruno lá fora, mano. Aí, beleza. Aconteceu que, acho que foi nesse mesmo dia. Ela deu o sermão lá, falou que quem fosse pra prova dela... tentasse fazer qualquer coisa, porque ela nunca tinha dado um zero na vida dela, que ela sempre considerava alguma coisinha e tal. E beleza, eu fui pra prova e eu fiz vários exercícios, fiz umas contas lá e não cheguei a resultado nenhum, como já era esperado, né? Não cheguei a resultado nenhum, mas entreguei a prova. Tava com todas as questões e eu tinha feito alguma coisa. Falei, ah, de boa, velho. Sei lá, vou tirar um 2, 3, né, mano?
Ela considera, né?
Considera? Eu fiz todos os exercícios, só que... nenhum por completo, então ela vai me dar uns 2, 3 pontos. Aí eu chego no dia lá que ela tá fazendo a vista de prova, ela me dá 0. Eu falo, porra, como assim, velho? Crente que eu ia tirar 2,5, 3 aqui, eu tirei 0 pra uma professora que nunca tinha dado um 0 na vida. E, porra, me senti privilegiado. Falei, tirei a virgindade dela.
Não, mas essa professora tinha algo especial com o Alberto mesmo. Nessa mesma aula, isso era na parte de teoria, a gente tinha uma parte de laboratório, né? E todo dia você tinha que chegar e apresentar, você fazia um experimento numa semana, na outra semana você tinha que levar um mini relatório com alguns exercícios lá. E ela chegava, ela passava a experiência daquela semana, e enquanto a gente ia fazendo, ela ia chamando alguns pra ver o da semana passada. E ela não chamava em ordem alfabética, ela ia chamando normalmente os que estavam mais próximos ali. Só que sempre, assim, tipo, principalmente eu e o Alberto, que a gente era bem várzea, mas tinha uma boa parte também, chegava na aula, enquanto ela tava passando a experiência daquele dia, a gente ia copiando o caderno das outras pessoas. Então, sempre a pessoa que era chamada primeiro se ferrava muito. Depois da metade do semestre, assim, depois dessa prova que o Alberto dedicou, que ela lembra até hoje, ele sempre era o primeiro, assim. Ele podia estar em qualquer lugar e era sempre assim, Alberto, vem aqui mostrar o caderno. Era pessoal o negócio.
A primeira vez que eu vi ela fazendo isso, eu tava lá no fundo da sala, ela me chamou pra mostrar o relatório da aula anterior. Pensei, porra, velho, filha da puta, só pra me ferrar. Ela vai querer começar a fazer por ordem alfabética agora, né, mano? Me ferrei, não tenho nem como falar nada. Porra, meu nome é A, já vou logo entregar e ela vai me dar um zerão, né? É, beleza, entreguei, eu falei assim, ah, agora ela vai continuar a chamada, né, vai continuar chamando. Aproveita pra anotar a presença nisso, né? E ela chamou eu, aí o resto foda-se, vai, né, ordem de chegada, tá ligado? Eu falei, caralho, filha da puta. Mandou
um Vitor de próximo.
Ai, caralho, velho.
Tem o Takashi, né, que fez junto comigo, faculdade. Ah, tinha uma professora, pra quem não sabe, eu sou descendente de oriental, né? E ele também. E a professora confundia nós dois. E chegou no final do semestre, velho, foi muito engraçado, porque eu não entregava os trabalhinhos, né? O John me conhece desde a época do colégio e sabe como eu gostava de fazer trabalho, né? E aí, pô, se eu entreguei 2, 3 ali, tipo, no semestre todo, foi muito a matéria dela. E aí cheguei lá, ela sempre confundia eu com o Takashi. E ó, que a gente tem uma certa diferença, né? Ali meio grande. E aí, pô, eu tava com 10. Falei assim, caralho, Takashi. Tirei 10, mano. Porra, ela me perdoou, não é possível, velho. Aí o meninão, com 5, velho. Imagina a cara do bicho, velho, de alegria. De ter feito todos, porque ele fez todos os trabalhos. E lá com 5 e eu com 10, velho. Puta que pariu, velho. Essa dei sorte.
O Breno só saiu correndo, né?
Deu a nota?
Porra nenhuma, velho. Vixi.
O Breno saiu correndo. O Takashi não,
teve uma prova, o Takashi, essa ele nunca esquece. Ela chegou assim: ô Celso, vai pra direita, né? Que era a prova. Aí o Takashi foi movendo a carteira dele. Celso, vai pra direita. Aí ele começou a mover a carteira de novo. Dela, meu, ô Celso, eu tô falando com você. Daí ele, mas o Celso sou eu, professora. Daí ela, Breno, vai pra direita.
Você é muito diferente dele, como ela confunde, mano.
Eu não sei, velho.
Mano, tem 1,5 metro quase de diferença da altura dos dois.
Professora pouco preconceituosa ali, né, viu? Só que era japonesa e foda-se. Vai ser...
Acabou, já era.
Eu confundi esses dois e não tô nem aí.
Fui eu que te bengala lá, mano, pra essa festa. Foi uma das primeiras festas da faculdade que a gente foi junto. E aí, cara, chamava Inferninho o lugar, né? Ficava ali perto, ali da Praça da República, né? Cara, e colamos na festa. Aí, mano, já começou errado que era uma puta fila. Era um lugar que, sei lá, comportava umas 200 pessoas e, tipo, tinha umas 400, tá ligado? Tinha o dobro. Uhum. E aí, basicamente, pra entrar, a gente teve que esperar na fila com o ingresso comprado, velho. A gente ficou lá esperando pra poder entrar quase uma hora. Mano, deu tempo de a gente ir no bar, tá ligado? Tipo, mano, ia lá, um comprava alguma coisa, voltava pra fila. Nesse meio tempo, velho. Mano, esse foi choque, velho. Eu olhei assim pro lado, aí eu não sei se a menina, ela tava lá, tipo, mano, na fila, ou se ela, tipo, só tava lá. A mina pagando um bola, velho, pro maluco. E eu olhei aquilo, eu cutuquei ele e falei, mano, o que tá acontecendo, velho? A mina tá pagando um bola no meio da fila pro cara, velho. Aí, beleza. Conseguimos entrar na festa e tal. Aí, velho, começou a ficar bizarro, porque o lugar era apertado e tava literalmente inferno, porque era muito quente, assim. Você suava, velho. Mano, e toda aquela gente suando, você passava do lado, mano, encostava pele na pele ali, velho. Mano, tava um negócio grotesco. Aí a galera começou a, tipo, tirar algumas peças ali, tá ligado? As meninas começaram a ficar de sutiã, os moleques também sem camiseta, muita gente se pegando. Aí até aí, beleza, né, mano? A gente andando ali pela festa, a gente tava bebendo. A gente subiu, tá ligado? No último andar. Aí no último andar, a gente chegou, tá ligado? Tipo assim, e era meio bizarro, porque lá tinha como se fosse, assim, dois seguranças que ficavam na frente de uma porta. E a gente queria passar na porta, né, velho? A gente falou, pô, vamos entrar aí. Aí o segurança olhou assim, olhou pra nós dois e deixou a gente entrar, tá ligado? Aí beleza, entramos lá. E aí tinha vários, como se fosse aqueles TNT, tá ligado? Por toda a sala. E a gente falou, pô, tem os TNT aqui, vamos ver o que tem por trás, velho. Abrimos assim, tipo, mano, os TNT ali tinham tipo uns sofazinhos, tá ligado? E a gente sentou um do lado do outro ali, velho, ficamos lá trocando uma ideia. Pô, da hora aqui, né, mano? Porra, da hora, velho. Aí daqui a pouco, mano, chegou um maluco assim, velho. Aí ele sentou no sofá. Aí, mano, ele tava pegando uma gordinha. A gordinha pulou no colo dele, mano. E eles começaram a se pegar. Ele começou a pegar na bunda da gordinha ali. Eles começaram a, mano, se atritar ali. E a gente, caralho, velho. A galera aí tá nervosa, mano. Aí daqui a pouco, mano, chegou outro cara, velho. Mano, juro, tava coisa tipo de 2 metros. A mina botou as duas mãos assim no sofá e o cara botou a mão ali e começou a dar umas dedadas ali. Aí a gente falou, porra, mano, a gente tá no lugar errado, velho. A gente levantou e saiu foda, velho. Essa, mano, foi as vezes que eu fui. Mano, essa eu fiquei em choque, velho. Essa eu falo que, mano, eu olhava assim e falava, mano, o que que tá acontecendo, velho?
Né, o susto do Brenão, eu nem indignado com a situação. Era do lado dele, uma atuação ali com ele, né, velho?
Pelo que a gente entendeu depois olhando a galera entrando lá, só entrava em casal. Então, mano, certeza que o maluco lá, o segurança falou, ih, mano, os caras vão se comer aí, velho, foda-se, entra aí. Essa é a minha história de choque aí da faculdade, velho.
De choque mesmo, ainda mais pra um cara que você tá nomeando como Kid Bengala, né? É.
Exatamente, mano.
De todas as parcerias, você foi o mais arriscado da pessoa ali, mano.
É, nessa hora você vira e fala assim, cara, por que você me chamou pra cá?
Então... Mas é isso, pessoal. A maravilhosa arte desse programa foi feita pelo nosso querido amigo Hideki. Luiz, fala suas redes sociais aí, pessoal.
Vai no Instagram, Hidekito, tá tudo lá.
Cada podcast que passa, ele fica mais preguiçoso com isso, né? Mas tá tudo bem. O link
tá, com
o link tá na descrição aí. Eu queria agradecer o Brunão, o Betinho e o Brenão aí pelas histórias. Vocês querem divulgar alguma coisa, Betinho?
Se puder colar lá. Eu faço live na Twitch, twitch.tv/AlbertoKiyoshi.
Link na descrição. Brenão.
Acabou, é isso. Brenão morreu.
Opa, foi mal. É.
Pra terminar com todas as histórias, o Brenão já morreu.
É que o Brenão, depois de ir pra casa do Kid Bengala, ele tem um vazio dentro dele que é difícil, né?
Eu fico imaginando lá o Kid e o Breno junto com o Kid. De swing, é o que só olha pro lado assim e olha o Breno já tá com a máscara sorrisinho de estuprador, tá ligado? Pegando a perna dele ali. Foi isso que eu fiquei imaginando, fiquei esperando.
Eu só queria falar que, pô, se teve alguma coisa aí que aconteceu nesse meio tempo, eu sou ativo porque senão eu não estaria mais andando hoje, né? Então, pô, essa aí é uma boa prova.
É a prova.
A meu favor.
O Breno já ficou aí uns 6 meses de molho falando que não podia andar. Quebrado a perna.
Colocou um skate aí.
A gente tem que fazer uma investigação aí, casar as datas pra ver se não tem outra coisa.
Críticas, dúvidas, sugestões, manda um e-mail pra gente, joystickbuster@gmail.com. A gente também vai ter o link do nosso canal do Discord aí na descrição, então caso vocês queiram mandar algum recado lá, tem um chat de mensagens pro podcast. E também entra lá, que a gente joga de vez em quando. Nós somos Joystick Buster em todas as redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Sigam a gente lá. E é isso, pessoal. Obrigado aí. Beijo no coração de vocês e falou!
Valeu! Falou! Ô, calma aí, tira o que ainda não. Ô, Brenão, faz a divulgação pro John ficar na edição depois, você não falou, velho. A gente começou o bullying e você não continuou.
Ah, tá. É... Pô, galerinha, é Breno e Ano em todas as redes sociais. E Ano com Y.
Boa.
É isso, Brunão. O Brunão vai querer falar alguma coisa aí, divulgação?
Vou ficar no anonimato.
É isso aí. Já me passaram a mão na bunda. Eu ainda não comi ninguém. Vamos lá, meu sangue, raios. Todo mundo comigo. Eu, a Maria.